pessoas, o Quadra 18, o podcast que tropica, mas não cai, está de volta. Porque tem Grand Slam chegando, o US Open, no próximo dia 27, essa segunda-feira. E estamos muito animados para falar sobre quem a gente acha que vai ganhar essa bodega, porque não temos a menor ideia, ou temos, talvez temos. Eu sou a Sheila Vieira e estou com o Alexandre Consenso e a Aline Calerron, como sempre. Como vocês estão?
Tudo ótimo, você, Aline.
Tudo bem. Posso aproveitar esse momento para dar um recadinho?
Pode, vamos falar de coisa boa.
Vamos, já ouviu falar da iogurteira Top Term? Não, vamos falar sério agora. Além de a gente estar em 47 mil plataformas, vocês podem escutar a gente baixando MP3, YouTube, Deezer, pra quem tem Deezer, quando a gente tá mais iTunes,
Facebook.
E aqueles... Facebook, tem aqueles sites que também roubam o nosso feed e postam as coisas sem a gente saber, tipo Player FM, essas coisas. Agora a gente tem uma novidade muito legal, vocês vão poder escutar este podcast, começando por este, lá no Spotify. Então, vocês aí começam o dia aí escutando sua musiquinha pro trabalho, que por que não escutar a gente falando bosta? Então a gente vai estaremos no Spotify a partir deste podcast. Tem mais outros dois lá que eu subi pra dar uma testada, mas a partir desse a gente vai estar no podcast lá do Spotify. Então é só procurar na parte de podcasts ou só escrever Quadra 18 que a gente vai aparecer lá. Tá lá, o áudio estará lá. Ele demora um pouquinho pra entrar no feed, assim como o iTunes. Vocês que usam o iTunes aí, o Deezer, sabem como é que funciona. Mas vai estar lá pra escutar e é mais um jeito bacana de poder escutar a gente falando bosta. Como
assim? A gente não fala bosta nenhuma. A gente fala coisas maravilhosas.
Imagina.
Previsões corretas. Corretíssima. Análises incríveis.
Sérias?
Qual outro podcast fala de duplas? Nenhum.
Exatamente.
Outro. Então,
então
bom,
se você quer
lá.
Seriedade, Spotify.
Bom, e o US Open, gente? Como de costume, começando com o masculino e com o número 1 do mundo, Rafael Nadal. Ganhou o torneio de Toronto e, em seguida, decidiu não jogar Cincinnati por cansaço. O que achamos de Nadal nessa preparação para o US Open?
Ah, eu achei bem, bem boa, né, para o planejamento dele. Toronto foi o primeiro torneio de quadradura que ele jogou depois do Wimbledon. E ele chegou, quer dizer, ganhou do Wawrinka, um jogo duro. Ganhou do Tillit, outro jogo duríssimo, que o Tillit fez o primeiro set espetacular. E o Nadal, aos pouquinhos, foi entrando no jogo. Aproveitou umas chances ali que o Tillit deu, uns games que o Tillit errou tudo. Bem, aqueles games bem Tillit mesmo, que a Aline sabe bem como é que é. E, enfim, Nadal entrou no jogo, virou, ganhou. Pegou o Khachanov na semi, ganhou também. E o Tsitsipas no final... Até que fez o segundo set ali duro, vai, o Nadal parecia que ia ganhar fácil, tinha sacou para fechar, foi quebrado e acabou tendo que jogar um tie-break ali de terceiro set, depois de salvar set point. E acabou assim, foi um torneio legal, ele jogou bem, ele foi testado, jogou pontos sob pressão e respondeu bem em todas as situações. E não jogar Cincinnati, que é aquela coisa mais preventiva, que é um cara que com 32 anos, já sabe que não vale a pena correr esse risco. Ainda mais liderando o ranking com uma certa folga. Né? Ele vai dizer que não se preocupa com isso, mas a gente sabe que não é exatamente assim. E essa folga no ranking acho que permitiu ele tirar essa semana de Cincinnati para descansar. A vantagem diminuiu um pouco para o Federer, que foi vice-campeão lá. Mas acho que o Nadal chega bem. E chega sortudo, né? A chave deu uma colaborada aí também.
Acho que a maior surpresa é o Nadal ter tomado uma decisão, assim, sensata, né? De não jogar.
De calendário, é difícil, viu?
É. Geralmente o Nadal joga umas coisas que ele não precisa nesse caso.
Mas eu li uma entrevista essa semana, não lembro se foi do Moyas, se foi do Francis Roig, dizendo que o Nadal teve que ser convencido pela equipe de não jogar porque ele realmente queria, mas a equipe...
Tiraram o FIFA dele.
Queria estar surpresa. O Fernandes apareceu ali, Nadal, você não vai jogar.
Bom, e o Nadal, obviamente, está no primeiro quadrante e acho que o chamativo é que a final do US Open do ano passado está nesse quadrante. O senhor Kevin Anderson, que é o cabeça de chave 5, porque o Kevin Anderson virou o cabeça de chave 5. Isso aconteceu, afinal, finalista de Wimbledon. Os dois podem se enfrentar nas quartas esse ano. E a primeira rodada do Nadal é contra o Ferrer. Que, enfim, não vai ser nada complicado para o Nadal, mas o Ferrer disse a jornalistas que o US Open vai ser o último Grand Slam dele, que ele vai se aposentar só ano que vem, mas que o último Grand Slam dele deve ser o US Open. Então...
Aí, olha, Ferrer, coisa que sem graça, né? A pessoa querer encerrar a carreira em Slam no US Open, coisa sem graça, tem o Australian Open ano que vem. Você não encerra o Australian Open?
É, vai ser meio estranho.
Achei sem graça. Tem três slams melhor do que o US Open pra você terminar a carreira. Mas enfim.
Não, é, e assim, ele... Não sei, eu acho que deve ter as razões dele lá, do filho e tal.
Mas tá triste, mas... a coisa, né? Não, mas é que tá, ele vai pra Austrália pra jogar aquela Hopman Cup lá, eu não tô entendendo ainda.
É, tá, é muito estranha essa história,
né? Tá estranho,
né?
Mas enfim.
Bom, vamos ver. Acho que com esse jogo com o Nadal, essa situação do Ferrer vai se esclarecer um pouco, né? Mas enfim, o Nadal estreia contra o Ferrer, depois posso ser o Larco. E na terceira rodada tem o Kachanov. É Kachanov ou Kachanov?
É porque o KH em russo tem som de R. Não tem som de K.
Tá. Karen. Ele vai jogar com o Karen na terceira rodada. Que será contra o Albert Ramos Vinolas, que, enfim, deu uma caída aí, né? Depois de algumas boas temporadas.
Graças a Deus. Opa.
Mas acho que a grande ameaça ao Nadal tá ali nas oitavas, né? Jack Sock, em uma incrível temporada, ganhando muitos jogos.
Só que não.
O Jack Sock é cabeça de 28. Cabeça 28 não, cabeça 18. Porque ele ganhou um Masters 1000 no final do ano passado. E ele foi semifinalista da ATP Finals e desde então ele não fez nada em simples. Em duplas ele fez.
Infelizmente.
Afinal, o melhor duplista do mundo.
É, claro.
É, mas esse pedacinho tá fraco, né? Só que você tá contra o Andreozzi, Basilashvili, Bedene, Pella, Kyle Edmund, bem tranquilo pro Nadal. E embaixo, além do Anderson, que estreia contra o querido Ryan Harrison, ele ainda está vivo, a gente pode ter na terceira rodada o Anderson e Shapovalov, o moço da quadra central. E o Shapovalov teria, em tese, o Querrey na segunda. Quem sair desse pedaço, pega quem sair do pedaço de Dominic Thiem, que, enfim, mal sabemos em que estado está Dominic Thiem.
Pra variar, tá machucado, morto, tá vivo. Porque pra variar, jogou o torneio semana inteira, então, né?
Não, mas essa semana, desculpa, era uma gripe.
Ah,
o pai dele falou que ele pega gripe muito fácil.
Ah, nossa, coitado. Imunidade baixa. Ah, Thiem, pelo amor de Deus, né?
Mas ele tava mal, né? Ele jogou, enfim, todas as semanas.
Pois é.
Jogou até Kids Burrell.
Por que será que a imunidade baixou? Hã?
E não tava jogando bem, né? Não estava indo bem. Nesse pedacinho tem o Misha também, perdido ali no meio. E
perigoso
o Baldstagu.
Misha.
Perigoso Misha. E o Baldstagu. O que vai dar desse quadrante aí? O que vocês acham?
Eu acho que grande chance do Querrey avançar passando pelo Shapovalov. E tu, não sei se o Rublev é pronto pra cima do Kevin Anderson, não. E acho que é um jogo de segunda rodada aí que pode dar zebra.
Capaz. Mas eu queria muito ver o Anderson aprontando aí de novo, viu?
Sim.
Adoraria.
Eu acho que vai ser... Não teremos surpresas. Nadal e Anderson... Vamos então para o segundo, que é o quadrante de Juan Martín del Potro e Grigor Dimitrov. O Grigor vai estrear contra o Wawrinka, talvez o principal jogo aí da primeira rodada, que vai ser um repeteco da primeira rodada de Wimbledon, que o Wawrinka ganhou. E nesse quadrante aí tem um cidadão aí que já ganhou o torneio uma vez aí na vida, chamado Andy Murray. Que, ao que tudo indica, vai jogar seu primeiro slam em mais de um ano. Ao que tudo indica porque, enfim, ele tem esse costume de entrar na chave e não jogar no torneio. Mas aparece que agora vai.
Então, no fim das contas, são três campeões de US Open nesse quadrante aí.
Exatamente. Bom, o Murray voltou em Cincinnati, né? E perdeu pro Willi na estreia. Não foi muito bonito. Tive assim, os três pontos que salvaram, o resto foi bem deprimente. E o Murray estreia contra o Duckworth, em seguida, se ele vencer, encara Lopes ou Verdasco. Não é uma chave muito fácil. E se ele ganhar, Del Potro.
Que ali é outro mistério, né? Porque o Del Potro andou sentindo dor no punho aí.
Sim.
Ele jogou
É o outro que fica jogando mais coisas do que joga e depois fica, ai, meu punho. Gente, faz um calendário melhor, né?
Então, Del Potro inventou de jogar Los Cabos, fez aquela graça, ah, vou jogar na praia, não sei o quê. Aí chegou lá, sentiu dor, começou a bater tudo de slice. Aí perdeu do Fonini. Passou uma semana fora, foi descansar e tal. Não sei. Jogando 5-7, como é que vai ser? Se vai aguentar, se não vai. E se ele começar a jogar com slicinho o jogo inteiro também, ele não vai se criar nesse US Open. Então, vamos ver com calma o que, que vai acontecer aí. Mas ele seria, em tese, o favorito da chave para ir para fazer uma semi com o Nadal, né?
Sim. Mas tem uma galera aí também, né? Nessa chave. Tem o Tsitsipas, que é a grande sensação aí da temporada. Tem o Borna, que enfim está vivo. Tem o Isner. E tem o Hamid. Então é um quadrante bem povoado.
É um quadrante meio interrogação, porque um monte de gente vive e morta ao mesmo tempo, né? Tipo, Del Potro, Wawrinka, Roglic. Nunca saberemos o que vai acontecer.
É. E Murray, né? Virou um morto.
Murray é o mais morto dos quatro aí.
Ele uma reportagem agora, não sei qual foi o jornal britânico, acho que foi o Daily Mail, dizendo que assim, o título era Murray insiste que não é candidato ao título. Pô, Murray precisa insistir.
A gente acredita.
Murray insiste que não é candidato à terceira rodada.
Pelo amor de Deus. As pessoas não estão vendo o que está acontecendo com o Murray, né?
Mas o que vai dar, então?
Nesse quadrante aí eu não chuto nada. Pode ser qualquer coisa, sério. Acho que o Isner tem uma boa chance.
Né, o Isner é o mais inteiro desse povo.
Eu acho que o Isner chega nas oitavas, aí vai pegar quem sai o menos combalido de Raonic, Wawrinka e Dimitrov. E ele ganhando aí, Del Potro nas quartas, ou quem vier, não sei. Acho uma boa chance pro Isner.
Né? Mas ele super pode ir pro quinto set com o Bradley Khan. E entendeu?
Ou seja, não sabemos, joga o dado aí. não saberemos, não tem palpite. Foda-se que não tem palpite, tá, gente?
E tem um monte de quali pra entrar aí também, né?
Esse é o festival dos quali, essa chave, verdade, né?
Então pode ter um Robredo, pode ter um Berlock, pode, sei lá.
Nossa, sete qualis. Sete? Que absurdo.
Eu sei lá, eu acho que eu vou no hype e acho que o Tsitsipas vai brilhar aí. E na parte de baixo não sei, talvez o Milos, acho que eu vou acreditar nele. Podemos avançar?
Vamos pra metade boa da chave.
Metade boa que começa com o Marin Cilic.
É minha chave, né?
Marin Cilic e Sasha, Aline.
Alegria, né, gente? Alegria. Acho que... Vocês estão esperando esse jogo, Tillet e Zverev? Não vai ter, gente. Já pode desistir, porque nenhum dos dois vai chegar até lá.
Olha, mas o Tillet vai precisar fazer força pra não chegar lá.
Ah, hein? Mas você sabe que ele faz força, você não sabe?
O não fez.
Então, ele faz força. Não, assim, a chave tá facílima, né? Ele só vai ter alguma coisa aí se o Gofan estiver vivo até lá. E olha lá, se o Gofan chegar lá.
Gofan que abandonou Cincinnati.
Exatamente. Com
problema no ombro.
É, ele tá podríssimo, o Gofan. Então, tipo assim, a chave do Marin tá uma teta. A própria teta. Mas assim, Marin Cilic faz um esforço pra perder. Todos nós sabemos. Se ele quiser rodar pro Copil, ele consegue. Então, né? Agora, o senhor Sasha aí... O senhor Sasha tá difícil, né? Ele foi campeão em Washington... Rolou aquele hype, agora vai. Aí caiu nas quartas de Toronto, foi isso, né? Aí deu papelão em Cincinnati, perdendo pro Robin Haas na primeira rodada.
Perigoso o Robin Haas.
Desculpa, perigoso o Robin Haas. Sempre é importante lembrar o quão perigoso é o Robin Haas. Então, tipo assim, né? Mais uma interrogação do senhor Sacha Zverev. Que ele, se ele quiser, ele consegue rodar pro perigoso Cole Schreiber, que está na chave dele aí.
Mas tá boa, então, né? Chave, vai.
Tá uma teta. Tá tipo de Nishikori também, outro boa, podre.
Então,
Nishikori... Acho que o Marin vai brilhar aí.
Espero.
Eu tô muito óbvia. Eu tô muito óbvia nessa chave. Você
tá acreditando no coração das cartas. É bonito isso.
Cara, o Monfils tá perdido nesse...
Sim,
nesse
o Mari nos Masters perdeu pro Nadal e pro Djokovic. Perdeu pros campeões.
Mas aí que tá. Não estamos falando de Masters. Estamos falando de Grand Slam. E Grand Slam, Marin Cilic faz um esforço. Você não tá entendendo. Abre chave e ele fica... Nossa... A chave está aberta, daí que ele faz? Ele pega e perde para um qualifier qualquer, porque essa é a cara dele de fazer essas coisas. Então, né, gente? Assim, dá uma teta a chave. A pessoa mais perigosa aí é o Schwartzman, tipo assim, é o Schwartzman.
Na dura, não.
É, também então.
Não deixa sair nada daí.
É, eu acho que a maior ameaça, querendo ou não, é o Nishikori.
E aí que tá, como é que tá o Nishikori? É vivo, amor?
Pois é, o Nishikori... Nishikori, eu tenho uma teoria, não sei se eu já falei isso no podcast, eu acho que não, mas Nishikori é um cara que, se ele ganha um jogo, ele parece, a impressão que passa, nossa, o Nishikori tá em forma, tá calibrado. A impressão que dá é que, assim, como é que eu falei que esse cara tá jogando bem?
Exatamente. Merda, sabe?
Toda vez que ele perde, ele passa essa impressão, nossa, que coisa horrível o Nishikori.
Não sabe? Dá pra afirmar bosta nenhuma do Nishikori no momento desse, esse é o problema.
Você acha, ah, o Nishikori vai bem, aí quando ele perde, você fala, nossa, que merda que eu falei.
Não dá pra... Gente, Robin Haas também ganhou do Nishikori, então, tipo assim, Robin Haas é o problema.
Robin Haas vai pra semifinal.
Exatamente.
Só queria dizer que temos o perigoso original nessa chave também, que
exatamente.
É o Cole Schreiber.
A cara do Sacha cair pro perigoso.
Mas vem cá, vocês acham que a chance zero do Monfils avançar aí?
Ah, sempre tem, né? Depende do...
Não, o outro maluco, né? Você não sabe o que vai sair.
É, depende da constelação no dia, do signo.
Acordou com o pé direito ou esquerdo? Não, então, depende.
Tá, então vamos pro último quadrante. O melhor quadrante.
Rogério e Nole. Rogério e Nole. Que se enfrentaram na final de Cincinnati com a vitória do Djokovic por 2 sets. Quis a vida que o Djokovic caísse no quadrante dele. Além dos dois, que obviamente podem encontrar só nas quartas, temos Kishore Gasquet com seu cabelo oxigenado. Temos Luca Puig, Caio Busta, Fonini.
Olha...
Kyrgios e o Federer. Assim, não é um quadrante fraco, mas ao mesmo tempo difícil enxergar eles perdendo para essas pessoas, né?
É, eu tava pensando nesse Federer e Kyrgios, que pode ser na terceira rodada. Eu até falei com o Felipe Priante no Twitter, nossa, será que o Kyrgios chega na terceira rodada? Só que eu perguntei isso antes de ver a chave. A chave do Kyrgios realmente tá muito fácil, né? Ele pega o Albot na primeira rodada e depois o Bambri ou o Herbert na segunda. Então, para esse jogo não acontecer, vai ser muito difícil. Agora, ele ganhar do Federer também, eu não consigo imaginar ele ganhando do Federer em 5 sets. Ele ganhando 3 sets do Federer, sabe?
É, teria que ter um dia que ele acordou assim, hoje eu vou provar meu valor para o mundo. E tipo, não, hoje tipo... vai ser o dia da minha carreira e foda-se, entendeu?
É o tipo de ocasião que ele gosta, né? Vai ser aquele jogo de noite, badalado, ele vai entrar tudo animado. Aí vai fazer aquelas duplas faltas de segundo saque no 30-40, querendo, né, tirar onda.
É, ele, por incrível que pareça, o Kyrgios não é um cara que se sai tão bem nesses jogos, né? Eu acho, assim, de Grand Slam rodada noturna contra Big Four.
É, não, o Grand Slam é outra coisa, né? Ele é o cara pra ganhar aquele jogo melhor de 3 numa oitava de final de Miami, quarta de final de Indian Wells, isso, enfim, é. Né?
Mas sempre faz um hype, né, com ele, mesmo assim, nossa, Kyrgios noturna, no Federer. Aí vai lá, uma bosta, 3-7-0.
Então, eles jogaram 9 sets e foram 8 tiebreaks, né?
Então.
nos trailers.
É o máximo do hype, dá pra fazer. Olha, tiebreak, é o máximo.
Não, vai ser aquele jogo interessante. Tiebreak no primeiro set, de repente tiebreak no segundo.
Aquele jogo que você vai assistir comendo pizza à noite, é esse, gente.
E aí o Federer ganha 7-6, 7-6, 6-2.
Aham.
Uhum. Não, de repente o Kyrgios tira um setzinho, vai. Mas eu não consigo imaginar ele tirando 3 sets do Federer.
Não, ele já foi com uma vontade pra Nova York. Vocês já viram as fotos dele no evento que teve ontem? Da Nike, uma cara de cu. Todo mundo feliz, uma cara de cu esse moleque. Ele não queria estar ali, ele não queria nem estar respirando aquele ar. Então, tipo assim, né?
Mas só uma coisa, o Federer vai devolver saque melhor do que ele devolveu na final de Cincinnati, né?
Uhum, espero.
Ele precisa botar umas bolas do outro lado da rede.
É importante.
Com back-end.
Então vamos prever já esse jogo aí. Bom, claro que foi bom pro Djokovic ganhar Cincinnati, afinal, o Masters 1000 na época que ele tá ganhando todo dia. Foi Cincinnati que foi o último que ele não tinha, completou o Career Golden Masters. Enfim, mas também isso dá uma chance do Federer de... ele não escondeu o jogo, mas pode ter esse efeito do Djokovic entrar nessa partida achando que vai ser como foi em Cincinnati e o Federer ter uma outra solução, um outro plano de jogo.
Você acha?
É?
Não acho que o Federer escondeu, não.
Foi a maneira mais educada que você já discordou de mim, talvez.
Eu acho que o Federer não escondeu. Acho que, assim...
Não, eu também acho que não. Agora, um dia
ruim de devolução. Aliás, a devolução do Federer tem uma coisa assim. O backhand dele fez a grande diferença, né, pra temporada do Federer ano passado. Tanto contra o Nadal, devolvendo o saque, ou batendo do fundo de quadra. Esse backhand não apareceu em 2018, né? Acho que nem na Austrália ele estava com o backhand tão afiado quanto esteve no ano passado. E certamente de Miami e Indian Wells para cá ele não apareceu naquele nível. Então Djokovic sacou lá o jogo inteiro em Cincinnati, a bola não voltava. E assim, não sei o quanto esse backhand vai melhorar de Cincinnati para o US Open. Tá, óbvio, não estou esperando que o Federer vá ter outro jogo naquele nível, né, devolvendo tão mal. Na pior das hipóteses, ele troca para o slice antes que a coisa afunde de vez. Mas vai precisar sair alguma coisa melhor dali para ele fazer um jogo duro com o Djokovic na melhor de 5.
A impressão que eu tenho é que o jogo do Federer está voltando ao normal, assim, né? Porque ano passado foi uma coisa bem extraordinária, né? E obviamente ele continua sendo extraordinário, mas com suas pequenas, enfim, coisas a serem exploradas. Mas, assim, claro que o Federer não falou, vou perder hoje porque o US Open é a prioridade. Mas acho que pode ter esse efeito de todo mundo esperar uma dinâmica parecida e o Federer achar uma solução, enfim, treinar essa parte que foi complicada. Treinar muito essa parte que foi complicada em Cincinnati e ter um desempenho melhor dessa vez. Ou tentar uma outra tática, sei lá. Bom, terminamos a chave. Palpites?
Djokovic campeão. A decepção vai ser Marin Cilic. Não, vê se assim a coisa funciona, porque quando eu não falo nada, ele vai longe. Então...
Toda vez que eu falo mal também ele vai longe. Enfim, né?
Então tá, a gente vai ser uma decepção e a zebra vai ser a surpresa. A surpresa vai ser o Isner na semi, pronto.
Meu campeão é o Nadal. Minha decepção vai ser o Wawrinka. E a minha surpresa vai ser o Stefanos na semifinal.
Mas vem cá, desculpa, Lindy, só perguntar.
Ah, não, pode falar.
Nadal vai ser campeão ganhando de quem na final?
Isso me do Djokovic.
Que isso, ousado. Tá bom.
Ali. Gostei da ousadia, gostei. Não, eu quero testar um negócio. Toda vez que eu falo que o Marin é decepção, ele vai bem. Vou testar um negócio, peraí. Meu campeão vai ser o Marin. Eu quero testar um negócio.
Tá bom.
Então ele é meu campeão. E a partir desse palpite...
É surpresa ao mesmo tempo?
Exatamente. Então, é exatamente isso que eu ia falar agora. Como, a partir desse palpite, vocês já podem ver que o negócio não é sério, mas que ao mesmo tempo ele é a minha surpresa. Agora, decepção. Agora que eu não tenho o Marin como decepção, nossa, que difícil. Djokovic, boom, pronto.
Ó. Oh.
Ousada. Sou ousada.
Palpite Mauro César.
Exatamente. Pífio. Vai ser pífio isso aí.
É isso?
É isso. Vamos para WTA.
Vamos para a WTA. Vai rodar uma musiquinha, mas você vai continuar aí, porque você é uma pessoa que não é machista e se importa com o tênis feminino e quer saber os palpites da WTA. Então você vai ficar aí para o próximo bloco. Voltamos para falar da chave da WTA. Que dizer, né? Tipo, tivemos Simona Halep vencendo no Canadá e tivemos Kiki Bertens ganhando Cincinnati. Kiki Bertens. Vamos já começar com esse primeiro quadrante, que é enfim, a bomba, né, atômica. Simona, Serena, Vênus, Muguruza e Carolina Pliskova. A gente pode falar que a Halep é a favorita? A principal favorita?
Não sei, cara.
Olha, eu não ponho minha mão no fogo por esse quadrante não, viu?
Quero desistir de dar palpite na WTA. Não, assim, não é nem questão de melhor ou pior, tá bem equilibrado. Eu tava até escrevendo isso pro guiazão do blog, assim, A WTA é uma mistura de imprevisível com equilibrado, porque tem os tenistas que são consistentes e tem os tenistas que tem as meninas que jogam muito, mas que tem aqueles dias péssimos, tipo Muguruza, Kvitova, enfim, um Ostapenko, que tem um potencial gigante, mas tem dias pífios, já que já vamos usar essa palavra aqui. Então, sabe, palpitar aí tá complicado mesmo.
Eu acho que a Halep vai copar esse quadrante aí.
É? Quadrante que tem Serena, Vênus e Muguruza.
Ah, Serena, se ela quisesse... Mas eu acho que ela ainda tá muito... Muito... Eu não quero usar a palavra distraída. Porque, enfim...
Ah, entendi o que você quis dizer.
É, não, faz
ela
sentido.
Ainda não tá pronta. Enfim, o Wimbledon sabemos, a chave ajudou, nesse caso não vai ajudar muito. Enfim, ela pode enfrentar a Vênus na terceira rodada, mas a Vênus estreia com a Kuznetsova.
É, acho que a Vênus nem chega lá, viu?
Capaz de rodar aí mesmo.
Mas veio aqui o Washington e entrou com convite para o torneio.
E ainda tem Camila George na segunda rodada.
Camila George e suas zebras. Então não sei se a Vênus chega. E, enfim, se for com os Kuznetsova e Serena, eu acho que é uma partida até mais interessante. Porque Serena e Vênus recentemente não tem sido muito interessante. E a Kuznetsova costuma jogar bem contra a Serena. Então gostaria de ver essa partida.
Achei engraçado o dono US Open dando seed pra Serena, achando que ia arrasar. E olha o que aconteceu.
Ah, obrigado. Eu queria chegar nisso. Tava louco pra chegar nessa parte.
A dona US Open foi fazer isso, achando que tava arrasando, vai perder as duas Williams. Cedo.
Posso desabafar aqui rapidinho? Vai.
Abre seu coração.
Não precisava, ela já era cabeça de chave.
Uhum.
Aí deram um bônus de 9 posições nela, que meteu ela junto com a Vênus aí nesse bolo. Quer dizer, eles vão perder no mínimo uma das tenistas da casa na terceira rodada. Eu quero saber o seguinte, qual é o critério para isso? Qual é o prazo? Até quando vão dar esse bônus de seed para Serena? Sério, porque, sim, a filha dela tem um ano já.
Virou uma palhaçada esse negócio, eu vou falar a verdade.
É por causa da gravidez? Porque tem um ano já que a filha nasceu, até quando vão fazer isso?
É porque é Serena, não é por causa da gravidez.
Não tem nada, é porque justamente porque é a Serena. Como então, vocês podem ver, tem muitas outras pessoas aí que estão que tiveram filho, foram grávidas e estão cagando pra elas.
Então, a Azarenka passou um perrengue aí, tá passando até hoje, porque não teve benefício nenhum. Beleza, tá ganhando o wildcard. Pô, wildcard pra Azarenka é o mínimo, né? Pelo amor de Deus. É, não teve bônus, não teve seed, não teve nada. Agora, é o seguinte, se é pra sair distribuindo o seed pra equilibrar o negócio, podiam botar o Djokovic de seed 3, que evitava esse jogo com o Federer nas quartas também. Já que é pra sair distribuindo, vamos fazer um feirão, né? Reúne todo mundo aqui, ó, você vai pra cá, você pra lá. Porque, pelo amor de Deus, vamos ter
que... Arruma a chave de uma vez, né? Arranja lá.
É, então, vamos ter que...
Eles já não transformaram o sorteio numa coisa que, na verdade, não é sorteio. Eles simplesmente mostram a chave pronta, então... Já arruma já que vocês já fazem a chave, já faz logo a chave, porque olha...
Aí o Media Day foi uma bagunça, né, pelo que eu andei
lendo. Uma bosta, senhora bosta.
Vocês fizeram transformar
o... Fizeram no Armstrong.
Fizeram no Armstrong com todo mundo de pé, fizeram um negócio assim, meio Super Bowl. O Media Day
tipo
Super Bowl,
NBA, né? Assim.
É, fica, é um ginásio, estádio grandão, cada jogador fica num standzinho e os jornalistas vão de pé, ficam ali amontoados perto do stand entrevistando o cara.
Tipo feira de ciências, fica visitando os stands.
Exatamente.
Nossa, que feira ódio.
De ciência.
Ou seja, não teve coletiva, foi isso aí.
Não, teve nesse nível, assim, com todo mundo de pé.
Foi lá pegar brinde lá, o pin da Serena, sei lá. Não, é horrível isso aí, péssimo, de mau gosto.
É, invenções do US Open, né?
Não, é muito bizarro, né, porque... Você, geralmente os caras vão, os tenistas que eles sabem que vão da mídia, né, que vocês vão querer saber.
Uhum.
E aí um jogador menos que poderia render alguma coisa fica lá largado, sendo que na coletiva a galera vai em todas, tipo, tese, né, vai em todas e aí você tem uma chance de descobrir uma coisa legal sobre o jogador. Nesse caso... Enfim,
se você não visitou o stand da Pliskova, você não ficou sabendo das coisas.
Então, tipo de assim, repente, né? A Pliskova tava fabricando cerveja no stand dela e ninguém sabe.
Exatamente, tinha brinde de cerveja e você não visitou, você não pegou seu brinde no stand da Pliskova.
O Vitor podia estar fazendo papel, dando aula sobre celulose, essas coisas.
Exatamente. Não ganhou o brindezinho, não levou pra casa. Mas,
Sasha podia ter um vulcão subindo lava.
Exatamente. Ai, sempre quis fazer esses vulcões, gente. Tá vendo? Não teve.
Não teve feira de ciências na minha escola. Só teve era uma feira, tipo, normal. Aí a gente fez de política americana.
Não, pelo menos você sabia o que era ciência. Ciência não chega no interior, gente. Mas ainda mais feira. Então, né?
Eu vesti uma máscara do Bush. E expliquei como funcionava o colégio eleitoral.
Tá vendo?
E a minha amiga, Carol... Usou uma máscara do Bin Laden.
Da hora, da hora.
Ai, ai, bom.
Enfim, igualzinho o US Open.
Nova York, Bin Laden.
Igualzinho.
Vamos voltar aqui.
Tá vendo? Isso tá no Spotify, tá vendo?
Pliskova, Alexandre.
Não, nada. E aí? Não.
Nada,
nada.
Nada, né? Tá não. Bom.
O único momento alto da parte de quadradura da temporada da Pliskova foi que ela ganhou da Radivanska. O que diz muito mais sobre a Radivanska do que sobre a Pliskova.
Verdade.
Coitada da Radivanska.
Vamos então ao segundo quadrante, que é o quadrante da campeã, Sloane Stephens. É, temos Vitória Azarenka, temos Strixova, temos a Mertens, que é uma pequena sensação aí, temos a Gorges, temos a Liz de Wimbledon, Rostova, Rybarikova e Svitolina. Acho que tá bom pra Sloane. Defender uns pontinhos aí, não tá?
Tá. Se ela ganhar da Azarenka na terceira rodada.
A Azarenka tá aí perdida. Radivanska ela perdida embaixo.
Esses qualifiers aí onde vão cair, né? Que tem nos qualifiers tem a Bouchard, tem a Svonareva, né?
Verdade.
Ressurgindo aí da tumba. É, sei lá, se a Vika pega uma Svonareva aí, não sei se dá certo, não. Eu gosto das chances da Júlia. Tem a Makarova aí no meio. Pode ser segunda rodada da Gorges. Tem a Vekic, também tá nesse pedacinho da Gorges. E tem a Radivanska, que pode ser segunda rodada da Svitolina. Vocês acham que alguém aí tem jogo pra derrubar a Sloane?
Ah, a Dona Mertens, né? Mas se a Dona Mertens É, se a dona Mertens quiser, a senhora Mertens quiser chegar lá, acho que ela chega. Se ela quiser, ela derruba. Tirando a Mertens, olha, não põe minha mão no fogo por ninguém, hein?
É, nossa, eu diria a Zarenka ou alguém da parte de baixo ali. Tanto a Gurgis quanto a Makarova, enfim, Svitolina também. Svitolina é aquele mistério em Islã, né? Nunca sabe como vai aparecer.
É, Zverev da Oceania.
Se a Bouchard aparecer aí também, não sei, né? Eu não vi nenhum jogo da Bouchard, mas ela deve estar jogando bem, porque o Instagram dela tá parado há uns 5 dias.
Parou de ser blogueirinha. Vou jogar tênis um pouco, vai. Não,
a partir do momento que ela mesmo se zoa com isso, que ela fez até um post falando aqui, olha só, eu ainda jogo tênis, porque a coisa tá feia, né, gente?
Mas ela leva isso, né, na brincadeira.
É, bom humor não podemos dizer que Eugênio não tem, né?
É.
Vamos então ao terceiro, que é o quadrante de Angélica. E Caroline Garcia. E Sharapova. E Madison Keys. E Ostapenko. E Van de Weg. Esse
é bem legal. Nossa.
Não, esse jogo Garcia e Conta, pra mim, estarei assistindo com certeza.
Primeira rodada. Grande chance de
zebrinha. Fora Petkovic e Ostapenko. E Ostapenko também, né? Outro jogo maravilhoso.
É, a Andrea costuma jogar bem nessa parte da temporada. Acho que pode tirar um 7. Não sei, acho que não chega a ganhar, não.
E a Puig jogou bem essa semana, né?
Ah, é agosto, né? Agosto é o mês dela, né? Olímpica, né? Lembrou do Rio, deu 2 anos. Falou, opa, vou jogar.
É, fez lembrança do Facebook, né?
É, lembrança do dia. 2 anos atrás, você ganhou a Olimpíada. Tipo, é verdade. Começou a jogar. É assim.
Todos os confrontos de terceira rodada desse quadrante estão muito legais.
Uhum.
E alguns mais legais pra segunda rodada ainda, né?
Uhum.
Então, e a Sharapova, hein?
Então, e a Sharapova? Pode pegar a Bouchard aí, a qualifier na primeira rodada, ó.
Ai, quero. quero ver sangue, gente. Quero ver sangue.
Quando vocês ouvirem esse podcast, os qualifiers já vão ser sorteados. Então,
a gente tá brincando de prever o futuro mesmo, gente.
Não, mas um jogo dela com a Ostapenko na terceira rodada seria muito legal. Aí, isso assim, ainda tem a. Eu gosto da. Eu não sei se eles falam Anisimova ou Anisimova, que ela é em tese americana, né? Eles devem falar Anisimova.
Provavelmente.
Que é o wildcard. Não sei se apronta e.
Ah, legal esse jogo, inclusive, de primeira rodada dela com a Townsend.
É, a Kerber estreia contra a Gasparian, depois pode ter a Cornel a Larson, já é um joguinho mais complicado. Pode ter a Sibukova na terceira rodada. Eu gosto da chance da Madison.
Justo.
Até porque Coco não está. Não está. Focando.
Morta e enterrada, né? Mas vai perder da Philippines aí, vai perder.
Ninguém tá sentindo falta.
Não.
Eu acho que Kerber e Keys pode ser aí um jogo do torneio. É, não boto fé na Caroline Garcia nem um pouco. Acho que esse paro já roda na esquina.
Pois é.
Não, mas pera aí. Garcia tem que tirar a Sharapova antes.
É, mas acho que não.
Não.
Gosto tanto da Garcia, mas também não consigo botar minha mão no fogo por ela.
Então quem ganha esse quadrante? O Kerber?
Eu acho que Kerber ou Madison.
Eu iria de Kiss.
Eu não vou com o Kerber, porque eu acho que tá bem difícil. São vários joguinhos chatinhos. Cara, viu com o Sibukova vai ser chato, com o Kiss vai ser chato. E quem tiver nas quartas vai ser chato também. Muito jogo com pouca margem pra erro em sequência. De repente até a Cornet pode ser chato na segunda rodada.
Ah, a Cornet vai ser chata em qualquer hora do dia, né? Vamos combinar.
Ela está sendo chata agora, inclusive.
Uhum.
Então, o que você acha?
Eu não acho nada. Eu não vou palpitar nada nessa chave. Do começo ao fim. Eu só corneto o palpite dos outros.
Último quadrante. Petra Kvitova, Sabalenka, Osaka, Kazatkina, Bertens, Buzarnescu, que é uma das revelações da temporada, contra Veit e Wozniacki.
Wozniak, que andou dizendo que teve não sei quantas lesões aí, que não sei que vai, não sabe o que vai acontecer.
Ah, é chata pra caralho, ó, tô saco cheio da Wozniak.
Puxa vida, eu ia defender a Wozniak, que eu gosto tanto
dela. Ah, então vai, vai, defende aquelas. Indefensável.
Tá bom com a Petra isso aí, hein?
Tá, mas você então, viu que ela abandonou.
Mas ela, então.
Tô dando um cotovelo.
Mas.
New Haven.
Aí já não sei como é que vai estar a saúde. Ah, mas será que ela daria o miguezinho agora? Tentando voltar aí de vez? Uma fase tão boa?
E não sei, não sei se um tiroteio dela com a Sabalenka, se ela sobreviveria ali na terceira rodada, não, viu?
É, então, Sabalenka tá que tá, hein?
Pois é.
Não, e fora, gente, fora a Bertens que virou a moça da quadradura agora. Agora ela joga na quadradura, gente. Joga em todos os pisos.
Grande campeã.
E a Bench tá perdida aí nesse meio, né?
É, a Bench.
Será? Não.
Acho que é Kazakhtina mesmo.
Kazatkina.
Eu odeio esse nome, gente. E pra escrever?
Todo mundo
erra isso, cara. Não, é incrível. E pra escrever? Direto, eu escrevo, eu paro pra pensar, puta que bosta, aí volta. Enfim, essa aí, a Daria.
É. Naomi não, né? Naomi não tá numa fase boa. É, Buzarnescu.
É, tá voltando daquela torção do pé lá que pareceu que ela tinha perdido o pé, mas na real foi nada. Então a gente não se sabe, né, como é que tá o pé que ela perdeu, mas.
E temos a campeã do US Open em 2011, Samantha Stosur.
Meu Deus do céu.
Cara, a Samantha tá com uns 40 anos já. Pelo amor de Deus, cara.
Tá faltando uma amiga. Tá faltando uma amiga.
Amamos, porém.
É, então. Fia, amiga. Já deu.
Tu olhar agora, ela tá com 34.
Com carinha de 40.
Tadinha.
Mas não, mas tá foda a Stosur mesmo, hein, pô. Derrota atrás de derrota, toda semana. Se abre o quali, ela tá perdendo do quali.
É, tá difícil.
E a estreia da Petra contra o Wickmeyer, né? Não pode ser fácil, mas assim, o Wickmeyer gosta, né?
O Wickmeyer é outro que não... Não desaparece, tá sempre ali...
Perigosa! Farmada. Seria ela perigosa?
Perigosa, Wickmeyer.
É perigosa.
Nossa,
verdade,
tem
cara.
Tem nove anos que ela apareceu. Ela fez uma semi, né? Daquele US Open 2000.
Uhum.
É, que ganhou a
Mário placa. Sérgio, inclusive, deve estar empolvorosa com essa sessão do podcast que eu vi ali.
Perdão, Mário. Perdão pela Wozniak. Mas Vicky Maier, tamo aí junto, né? Sempre alegria ver Vicky Maier.
Então, resumindo.
Mas ela é perigosa. Ela e a Camila Giorgi, né?
A Camila Giorgi é outra perigosa.
Pô, Camila Giorgi tirou um set da Serena em Wimbledon, não tirou?
Perigosa.
Vindo aqui. Pois é, perigo. Assim, resumindo tudo que a gente falou, obviamente que a campeã vai ser...
Carolina Pliskova.
Tadinha da Pliskova. Mas faça a Pliskovinha aí longe. Nada, a Pliskovinha pega perto na primeira rodada.
Essa eu não mente. Acho que a Simona vai ganhar.
É, eu também não. Nossa, mas eu também, só que se precisar de palpite agora, eu não sei dizer não, gente.
Então, com a chave melhor, eu apostaria na Kerber, mas nessa chave aí, não. Eu duvido. É,
não confio também, não. Ah.
Então tá, meu palpite é Serena Williams campeã. A decepção vai ser Petra Kvitova. E a surpresa vai ser Jeanne Bouchard. Sei nem como vai cair na chave. Tô atirando.
Tá lá.
Minha campeã será Petra Kvitova. Porque eu vou ficar fazendo isso até ela ganhar.
Vocês viram que tem sintonia aqui.
É, minha decepção vai ser a Wozniak. E a surpresa...
Kuznetsova.
Vai ser... Julia Gorg semifinal, a surpresa?
Vai.
Vai, deixa eu passar, vai. Senão a gente fica até 30 minutos.
É, tá bom.
Campeã Serena, porque nunca é muito burro demais pra postar na Serena. Se você não tem um palpite, aposte na Serena, que nem
foi
eu.
Foi o que eu fiz.
Exatamente. É, que mais que quer? Que quer mesmo? É decepção?
É.
Decepção. Quem vai me decepcionar? Ah, ninguém vai me decepcionar aí. WTA tá uma loucura. A Kerber vai me decepcionar.
Tá.
Vai e surpresa, a Bertens pôs muito amor pela Bertens.
Então tá.
Bom, é isso então. Vamos falar um pouquinho de duplas antes de nos despedir. Aline Calderon.
Aqui é assim, né, gente?
Não tem chave.
Sinceramente, mas um slug e não solta a chave junto com o de simples, né? Tenho que lidar com isso, tenho que fingir que estou feliz aqui fazendo este podcast, quando na verdade estou chorando por dentro.
É. Por que solta a chave dupla depois? Uma boa pergunta. Não sei, nunca soube isso.
Eu também não sei, porque tipo, eles soltam a chave de simples muito antes. Por que eles não podem soltar a chave de duplas também muito antes? Enfim, né? Tudo bem que a chave de duplas começa na quarta, mas ainda assim, qual que é o sentido de fazer o povo ficar esperando? Tipo...
É por simplistas chegarem e assinarem?
Não! Talvez, não sei, mas também foda-se pro simplista, gente. Sorteia logo essa bosta.
É por tempo do simplista ver, olhar a chave e falar, puta, eu vou perder na primeira e na dupla.
Quer ver só, vai ter Ferrer nessa chave. Mas enfim, o que a gente teve aí nessas semanas felizes de torneio aí, Toronto, Cincinnati e Washington? Tivemos Bruno Suárez e Jamie Murray invictos nos Estados Unidos, né? Ganharam em Cincinnati e em Washington.
Vamos, Bruno.
Vamos, Bruno. Aí é o nosso maior fã de Bruno Suárez do Brasil e setorista, importante frisar. Setorista de Bruno Suárez está aqui neste podcast. Boa semana do Bruno e do Jamie, hein? Gostei do que eu vi. Vocês chegaram a assistir algum jogo? Você assistiu, né, Alexandre?
Eu vi.
Eu assisti boa parte da final.
Achei digníssimo. Gostei do que vi.
Tem com o Jamie Murray fazendo dupla falta, mas...
Ah, é, mas isso fica um pacote.
Jamie jogou bem.
Jogou. Quando você assina o pacote Jamie Murray, vem dupla falta junto, em momentos idiotas. É que nem o Kubot, vem junto também. O Kubot vai fazer uma dupla falta ali no set point contra, mas aí tá no pacote. Fazer o quê? Falando em Kubot, aliás, né, a gente teve Marcelo Melo e Lucas Kubot. Eles não foi uma campanha muito legal deles nessa temporada de quadradura, mas também que caralho de que foi essa... Essa temporada de norte-americana e com chuva todo dia. Puta que pariu! Que inferno que foi. Todo mundo deve jogar dois, três jogos por dia.
Mas agora tem shot clock, não acabou o problema de tempo.
Acabou o problema, gente. Choveu o dia inteiro? Não, mas tem shot. Nossa, que coisa burra de ter nas duplas, hein, também, shot clock. Puta que pariu.
The boy.
Cara, duplas é indefensável.
Não, já tem no edge, já tem match tiebreak, eu botar shot clock, faz logo aquele fast four lá, então, joga uma moeda pra cima, sei lá. Inferno.
Mas cara, daí... mas é isso, só te interromper rapidinho ali, desculpa.
Não,
assim, é isso que me incomoda quando as pessoas falam que querem mudar a Grand Slam de melhor de 5 pra melhor de 3, ou de tirar o quinto set longo pra fazer um tiebreak, porque é um processo que começa e as pessoas, sim, se não tiver ninguém pra tomar conta, pra um mínimo de, sei lá, de bom senso, todo ano vai ter uma cagada e uma diminuição dessa, sabe? Eles acabaram com melhor de 5 e final de Masters, ah, vamos cortar, então um set longo vai ser um tiebreak no quinto set pra todo mundo. Aí daqui a 5 anos vão achar que tá longo de novo e vão cortar pra 3 sets e vai ser... Aí depois vai cortar pra, sei lá, sabe? 2 sets e match tiebreak na simples. E vai assim até, sei lá, cara. Daqui a pouco joga 3 tiebreaks aí e resolve o negócio.
Não, e o argumento é sempre o mesmo, né? Ah, tem que diminuir o jogo pra poder ficar mais comercial, poder colocar na televisão. Desculpa, mas o jogo de duplas mudou em 2008 pra no edge e match tiebreak com esse argumento. Vocês estão vendo mais tanto jogo de dupla assim na televisão? Vocês não estão vendo. Uhum. Não mudou porra nenhuma.
É.
Só ficou ruim pros caras jogarem. 2 pontos decide o negócio e foda-se, sabe? Enfim.
Não dá nada. E o Golf tá lá ganhando fortunas com
transmissões
de TV que começam 8 da manhã e acabam 8 da noite.
Pois é. Você liga a televisão, você sai, levanta pra mijar, tá lá o Tiger Woods. Você vai almoçar, tá lá o Tiger Woods. Ou seja, foda-se, né, gente? Não é esse o problema e não é isso que vai resolver os problemas que vocês acham que tênis tem, mas enfim.
Não, então, exatamente esse o negócio. Fala, 25 segundos entre os pontos. Tem que ser rígido porque deixa o jogo mais dinâmico. Sabe quanto tempo leva entre uma tacada e outra num jogo de golfe? Puta que
pariu. Pois é! Não, e o que me deixa puta com isso, teve aquele caso do Farah e do Cabal lá na final de agora que teve aí com o Bruno e com o Jamie, que deram, que o cara lá deu a advertência e perdeu muito mais tempo discutindo com o Farah sobre a advertência do que ele perderia se ele deixasse ele sacar 2 segundos depois. Sim. Enfim, é muito burro isso.
Não, e tem um monte de variaçãozinha. Até o Medjane tava comentando outro dia numa transmissão na ESPN que assim, ah, se acontece alguma interferência durante esses 25 segundos, para o relógio.
Eita.
Se o cara vai estar preparado para estar quicando a bola e a bola quica no pé dele, para o relógio. Então, cara,
O pessoal errava o toss, parava o relógio e iniciava. Então, tipo, é só jogar a bola pra cima que ele reinicia o relógio?
Pois é. Sabe, tem um monte de maneira de fugir disso, evitar e... Ah, cara, bobagem. Tirando que, assim, né, todo mundo falou que aumentou o tempo porque os árbitros agora estão disparando o relógio mais tarde.
Sim. Enfim, burro pra caramba, né? Mais uma antícia aí que tá acontecendo no tênis. Vou nem falar de Copa Davis, né? Mas enfim. Nossa senhora.
Ai, Copa Davis.
Vamos chutar a gente do Spotify, de tanta raiva que tá acontecendo nesse podcast aqui. Enfim, Bruno Soares ganhou as coisas, Marcelo e Kubat não foi muito legal. O que mais que teve? Colt e Pierce ganharam lá em Toronto. Foi show. É bom ver eles de volta. É bom ver eles de volta. Foi show, é bom ver eles de volta. Quer dizer, só o Conte, né? O Pierce que se foda, mas enfim. Bom, o que mais? Ai, voltou! Oh, o Rória voltou, gente. O Rória Tecal voltou, olha que maravilha. Depois de 3 meses fora, a gente tá com o Roger Tecal de volta. É, Bobby Bryan morreu, mas passa bem, ele só volta no que vem. Então a gente vai ter a dupla Mike Bryan em reserva de Bobby Bryan até o final do ano. Acho que é isso. Ah, e Daniel Nestor vai se aposentar aí depois da Copa Davis em setembro. Esse é esperto, tá vendo? Esse começou a carreira fazendo um jogo bom de Copa Davis.
Eu achei que você ia falar, começou a carreira junto com a Copa Davis. Tipo.
Também criou a Copa Davis. 118. Também, ah, o Bruce concorda. Mas não, começou a carreira com uma vitória enorme na Copa Davis contra o Edberg lá, que era o número 1. E vai terminar a carreira jogando o último jogo de Copa Davis digno. No formato digno. Esse é inteligente, tá vendo? Viveu o auge da Copa Davis aí, ó.
Mito, né?
É um mito, né? Sabe até aposentar direito. Isso sim que é show. Acho que é isso, gente. Depois que eu xinguei metade do mundo aqui, acho que é isso. Ah, e Mara e Pavic que se foda também. Perderam umas coisas aí bem feitas. Pronto, é isso.
Tá, vamos registrar que...
Um beijo aí, né? Pra... Enfim.
Um beijo aí, né? Você sabe quem você é.
Posso registrar que Max e Tipe estão em terceiro na corrida pro Finals? Na verdade, eles estão em quarto, né? Atrás do Bob e do Mike. Só que o Bob e o Mike não vão jogar. Então...
É, porque o Bob morreu, então a gente vai ter o reserva de Bob aí até o final do ano, gente. Então...
Mas é muito louco que, assim, em tese, o Mike poderia classificar com 2 duplas pro Final.
Uhum.
Ele tá em 10º com o Jack Sock e em 3º com o Bob.
Mas como não estará sendo possível, ele vai ter que ir com o Sock mesmo.
Ah, mas o Sock é o melhor duplo do mundo.
É verdade, desculpa. É um privilégio do Mike, né? Tá jogando ao lado do Sock.
Então tá bom, gente. Esse foi mais um quadro 18. Espero que vocês tenham gostado desse episódio pra US Open. Voltaremos após o torneio, se tudo der certo nessa vida. E obrigado por ter ouvido até aqui. Um beijo, Aline. Um beijo, Alexandre.
Beijo.
Um beijo. Escuta a gente no Spotify.
Sim. 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 Tchau.
Tchau.